esse ministério maravilhoso, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos usado para estar abençoando casais, abençoando homens, abençoando mulheres. Logo depois veio o chamado pastoral. Falei: Senhor, o Senhor não está brincando não, né? O Senhor não está brincando. Obrigado, querido. E quando veio o chamado pastoral, as pernas tremeram, como treme até hoje. Mas nós falamos: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor tem para nós, mas eis-me aqui. Queridos, e o Senhor tem trabalhado em nós, e o Senhor tem trabalhado através de nós. E eu creio que o Senhor ainda quer mais, tanto de mim e de você. Basta você se lançar, basta que você dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, trabalhe minha vida, né? Mova a minha vida. Senhor, se for preciso, assim como um vaso, né? Quebre esse vaso, faça um vaso novo. Trabalhe na minha vida para que eu possa ser bênção em outras vidas. Quem pode falar um eis-me aqui? Eis-me aqui. Querido, o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um projeto lindo na sua vida. Está ali qual o projeto de Deus para o cristão? Qual o projeto de Deus para a sua vida? Qual o projeto de Deus para a Igreja Batista Filadélfia? Eu prometo que não vou me movimentar hoje, porque minha esposa falou: pô, você está pregando lá, você vem para cá, você vem para lá, você vem para cá, você não se para quieto. Prometo ficar mais quieto hoje. Essa taça está se movendo muito. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quem você é em Deus? E qual o seu propósito no reino? Você pode cutucar o seu irmão aí: querido, quem você é em Deus? Pergunta também: qual o seu propósito no reino? Queridos, Provérbios 19, 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Queridos, de repente existem muitos propósitos na sua vida, mas busca o conselho do Senhor, busca a direção do Senhor. Queridos, às vezes nós queremos trilhar um caminho que não é o caminho do Senhor, que não é o propósito do Senhor para a sua vida. Busque o caminho do Senhor. Eu quero ler um outro também, que fala sobre a identidade, né? Que fala quem você é em Deus. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Existe mais um pouquinho: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para maravilhosa luz. Querido, notas que a Bíblia nos dá uma identidade, mas a palavra de Deus também, ela nos dá um propósito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Queridos, não deixa ninguém apontar, falar que você não é o que a Bíblia não diz. Que você não é, que você é o contrário do que a Bíblia diz. Queridos, esse aqui é o nosso manual. E aqui diz o que nós precisamos ser. Se alguém chegar para você falar algo ao contrário, pode falar: em nome de Jesus, está amarrado. Sai daqui em nome de Jesus. Né? Pode até falar: quem está aí, né, Edilane? Quem está aí? Em nome de Jesus, você está amarrado. Existe um propósito na sua vida e você não pode sair dessa linha do propósito de Deus. Queridos, você tem a identidade de Cristo, você faz parte da geração eleita por Deus, você é sacerdócio real, você é nação santa. Cristo, você faz parte de um povo exclusivo. E você tem um propósito, querido, de anunciar todas as suas maravilhas. Querido, o Senhor está te alistando para você anunciar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Mas foi tão fraco, é isso mesmo? Você tem um propósito, seu propósito aqui é de anunciar o reino de Deus. Como é que está o seu propósito e como é que você está hoje? Deus tem te alistado para um propósito. E como é que você está hoje? Será que você está enganjado nesse propósito? Será que você está em direção a esse propósito? Se o Senhor te chamasse hoje e fizesse um checklist, como é que estaria esse checklist? Você poderia estar colocando verdinho lá? Opa, estou no propósito? Ou não, não estou no propósito? Mas quem testifica isso? Querido, quem testifica? A identidade e o destino e o propósito é a graça de Deus. Só pela graça você consegue caminhar. Só pela graça você pode atingir o alvo que Deus tem para você. Queridos, quem nós somos sem a graça? Quem nós somos sem a graça de Deus? Nada. De repente nós somos aquele que estudamos a ser. E infelizmente, queridos, muitas vezes nós confiamos em quem nós somos. Muitas vezes nós confiamos naquilo que fazemos. Muitas vezes nós confiamos nas nossas habilidades. Não, eu tenho habilidade disso e daquilo, e nisso e daquilo eu vou. Mas, querido, não, é pela graça de Deus. Muitas vezes nós confiamos na nossa formação acadêmica. Confiamos na nossa faculdade. Confiamos nos mestrados, nos doutorados. Confiamos em nosso título. Muitas vezes olhamos para aquele título que temos lá, que conquistamos, que estudamos. Não, agora eu sou o cara, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, querido, isso serve apenas para o seu sustento. Isso serve apenas para você ter uma colocação na sociedade. Nisso não quero falar que é errado você se capacitar. Não quero falar que é errado você estudar. Você tem que estudar, você tem que se capacitar. E eu tenho certeza nessa capacidade também, né, nessa capacitação, o Senhor, Ele vai te usar, queridos, mas para anunciar a obra de Deus, para anunciar as maravilhas que Deus tem para você. Não precisa de título, não precisa de diplomas. Amém, querido, ou não amém? Para anunciar as maravilhas que Deus tem feito, você não precisa ter uma conta bancária X. Para anunciar as maravilhas que Deus tem feito, para falar do reino de Deus, você não precisa estar no púlpito aqui em cima. Muitas pessoas esperam, não, eu quero uma oportunidade, né? Tem igreja que dá oportunidade, né? Dá oportunidade, não, eu vou ter oportunidade, vou esperar a minha oportunidade para falar. Será que você tem esperado uma oportunidade para falar do reino de Deus? Será que você tem esperado uma oportunidade para falar das maravilhas que Ele tem feito na sua vida? Querido, seu melhor púlpito é lá no seu trabalho. Seu melhor púlpito é no meio da sua família. Seu melhor púlpito, de repente você está na rua, no dentro do ônibus. De repente você está atendendo o seu cliente. Querido, não perca a oportunidade, ali é seu melhor púlpito. Ali você pode estar anunciando o reino de Deus. Oh, querido, hoje eu estava tomando café com gerentes lá da minha agência. E a gente tocou num ponto do pecado, mas tocamos num ponto do carnaval que passou, e uma pessoa falou: poxa, eu curti muito carnaval, tal. E eu fiquei olhando, falei: Senhor, eu quero entrar. E aí uma pessoa que é crente: eu curti muito carnaval, mas hoje eu sei que não é mais para mim. Falei: Senhor, é o ponto de eu entrar. Queridos, ali na mesa eu comecei a falar de Deus, comecei a falar do mundo, comecei a falar o que, que Deus tem para nós, comecei a falar que o mundo é muito bom, mas não é para o filho de Deus, não é para aquele que ama a Deus, não é aquele que está aos pés do Senhor. Aonde está o seu púlpito? O Senhor tem te dado oportunidade, várias oportunidades todos os dias. Será que hoje o Senhor pode contar com você? Será que hoje o Senhor pode falar? Será que hoje o Senhor pode colocar várias pessoas para que você fale de Deus para essas pessoas? Querido, qual o seu propósito? Qual o propósito de Deus para a sua vida? O Senhor tem te dado oportunidade, eu tenho certeza, queridos. Tenho certeza que o Senhor tem te dado oportunidade de falar. Tenho certeza que o Senhor tem te dado oportunidade de ministrar. Tenho certeza que o Senhor tem dado oportunidade de aconselhar. Mas de repente você tem perdido essa oportunidade. Por quê? Por timidez? Por quê? Por falta de abrir a boca. Muitas vezes, querido, é necessário que você abra sua boca. Deixa o resto, o Espírito Santo de Deus fala. E às vezes eu estou com minha esposa, a gente está ministrando alguém, a gente está aconselhando alguém, ou eu estou aconselhando sozinho um homem, ela está sozinha a mulher, e muitas vezes chegamos em casa e ela me pergunta: e aí, o que, que você falou? Queridos, eu não sei, eu só abri a boca, o Espírito Santo foi falando tanta coisa, o Espírito Santo foi desembolando tanta coisa. Queridos, basta abrir a sua boca, basta abrir a sua boca. De repente você não está no propósito de Deus porque você não abriu sua boca ainda. Basta abrir sua boca. Queridos, quantos têm passado pela sua vida? E quantos você tem visto esse mundo tragar? Quantos você tem visto Satanás carregar e você está com a boca fechada? A palavra de Deus fala sobre o espírito de timidez. O Senhor diz: eu não te dei o espírito de timidez. Então, em nome de Jesus, toda timidez caia por terra. Em nome de Jesus, toda timidez, essa noite, caia por terra. Queridos, que você possa abrir a sua boca. Que você possa ser usado por Deus tremendamente. Deus tem um propósito para a sua vida. Seja usado. A palavra de Deus diz ainda: eu te dei o espírito de ousadia. Em nome de Jesus, querido, seja usado. Se aquele irmão passar por você, querido, fica a antena ligada. De repente, ontem você perdeu uma oportunidade, mas amanhã você vai ter outra oportunidade. Esteja a antena ligada. Fique esperando, de repente seja numa mesa de café como eu tive de manhã. Mas peça oportunidade ao Senhor: Senhor, me dê a oportunidade de falar do teu nome. Me dê a oportunidade de falar de ti. Usa-me, Senhor, eu não sei como, mas que eu possa abrir a minha boca. Querido, basta, abre a sua boca. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, porque não está aqui. Mas o Senhor te manda falar essa noite, em nome de Jesus, querido. Abra a sua boca. Seja ousado em nome de Jesus. Seja ousado. Queridos, quantos lá no seu, na sua casa, lá perto da sua casa, na sua vizinhança, de repente você conhece uma família que há discussão, há briga, há um desconforto, e você está lá na sua casa, você só tem olhado, você só tem assistido. Querido, o Senhor nos criou para você assistir. E muitas vezes o Senhor se ajoelha e vai lá: Senhor, vai lá. Senhor, vai lá. Queridos, mas o Senhor te colocou naquela localização para que você pudesse falar no amor dEle. Para que você pudesse levar a paz. para que você pudesse levar o amor, queridos. Muitos, você tem muitas coisas que os outros precisam, seu vizinho precisa, o seu colega de trabalho precisa. Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? Queridos, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem tantas coisas, de repente você nem imagina, você nem sabe, mas você tem tantas coisas que pode ser usado, tantas coisas que você pode estar abençoando outras pessoas. Queridos, a partir de hoje, em nome de Jesus, não fique de braço cruzado. Queridos, em nome de Jesus, seja ousado. Seja ousado. Deixa eu voltar para a minha palavra agora. Queridos, muitos insistem em dizer, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? De repente você lança uma proposta, de repente você convida alguém para fazer algo e essa pessoa fala: eu não tenho capacidade. Querido, eu quero te falar, essa foi a mesma expressão que Moisés falou para o Senhor quando o Senhor convidou para tirar o povo de Israel, que estava escravo, para conduzir até a terra prometida. Êxodo 4, versículo 10 a 12. Moisés respondeu ao Senhor: não temos hoje não aqui? Então não? Amém, glória a Deus. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade de falar. Eu nunca tive facilidade de falar. Nem agora. Nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começa a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor disse. E porém o Senhor quer te falar essa noite, querido. Quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vida ou faz com que fique... Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá. E o Senhor está te dizendo, querido, agora vai. Pois eu lhe ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Queridos, o mesmo Deus que falou para Moisés, ele está te falando nessa noite. Agora vai. Agora vá. Abra sua boca. Eu vou usar a sua boca. Eu lhe direi o que falar. Então, queridos, quando você estiver numa situação, pessoas precisando ouvir de Deus, queridos, vai. O Senhor vai colocar a palavra na sua boca. O Senhor vai te usar tremendamente, assim como usou Moisés. Você pode receber isso, querido? Amém? Você pode receber isso? Queridos, você foi chamado para anunciar as maravilhas de Deus e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Queridos, mas tem um problema, que muitas pessoas esperam uma revelação para fazer isso. Muitas pessoas esperam um arrepio. Oh Senhor, me dá um arrepio, me dá um sinal. Fala até o seguinte: não, se chover eu faço, mas se dá sol... Aí se deu sol, o camarada até esquece, o camarada vai para a praia. Mas se acontecer isso, eu estou dentro. Se não acontecer... Queridos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Queridos, tem outros que ficam igreja e igreja. Se alimentando. E achando que... ficar igreja, igreja, ouvindo palavras, está servindo o reino de Deus. está fazendo o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, mas eu quero te falar nessa noite, que tem muitos crentes que ficam realmente se alimentando, mas o Senhor não quer crente obeso. O Senhor não quer aquele evangelho obeso. Mas o Senhor quer crente que trabalha. O Senhor quer crente que sirva. Queridos, em nome de Jesus, não seja um crente obeso. Não seja um crente que chega para a igreja, senta, se alimenta e vai embora. Não seja um crente que, tem uma campanha lá, eu vou na campanha receber, eu vou na campanha porque Deus vai falar comigo, eu vou me alimentar. Muitas pessoas falam, mas eu vou para outra igreja porque essa igreja não tem alimento. Queridos, em nome de Jesus, que toda obesidade espiritual caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você é crente, você tem que ter um crente sarado. Você tem um crente que malha todo dia. Você tem um crente que trabalha. O reino de Deus é servir. Reino de Deus é trabalhar. Se você não está trabalhando, se você não está servindo, você não está fazendo o reino de Deus. E você não está num propósito que Deus tem para a sua vida. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Será que você está perdido nessa? Ou será que você está vagando? Uma vez eu fui confrontado, eu tocava na igreja já e estava feliz com aquilo, e tocava e sentava, e tocava e sentava. Alguém chegou para mim, falou: qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu achava que tinha achado só o meu propósito de Deus. Não, pô, estou estudando música, estou aqui tocando tal, até faço uma voltinha aqui no baixo. Eu até estudo mais um pouquinho que os outros, esse é o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus para a sua vida, querido? Eu fiquei muito incomodado quando me perguntaram isso. Fiquei muito incomodado, falando o que esse cara quer. Eu já estou aqui na igreja, eu já estou servindo, eu já estou tocando, o que esse cara quer? Levanta aí, cara, por favor. Faz favor, levanta aí, cara. É, ué, foi você que me perguntou isso. A não ser uns 15 anos atrás, esse cara me perguntou, nosso apóstolo me perguntou, e eu fiquei muito incomodado. Mas isso serviu ao apóstolo, para eu descobrir qual é o meu propósito, para eu ir em direção daquilo que Deus tinha para a minha vida. Isso me destravou muitas coisas, e eu preciso ser destravado de muitas coisas ainda. E em nome de Jesus, o Senhor vai me destravar. Obrigado, apóstolo. Eu quero falar o seguinte, queridos. Qual o seu propósito? De repente você está sentado no banco, de repente você faz uma coisa ou outra, mas está pensando que está dentro do propósito. E aí, querido? Será que você realmente está dentro do propósito? Será que você está em sentido o que Deus tem para a sua vida? Lembra do checklist que eu falei no início lá? Será que está dando verdinho em tudo lá? Queridos, quero falar que o Senhor, Ele quer cumprir um propósito da sua vida. E como eu te falei, muitos esperam evidências. Muitos esperam evidências. Tem até aquele corinho, né? Evidências, não é isso? Muitos esperam evidências. Foi uma brincadeira, querido. Muitos cantam, meu, pelo amor de Deus, misericórdia. Muitos esperam evidências. Queridos, mas você não precisa de evidências para servir o propósito de Deus. Você precisa se alistar nesse exército. Você precisa que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Você precisa estar atento ao que Deus tem. Você precisa que o Senhor abra os seus olhos da fé. Queridos, muitas coisas que nós desenvolvemos é só pelos olhos da fé. Nós podemos alistar alguns homens da Bíblia que abriram os olhos da fé e caminharam e for em frente. Foi através dos olhos da fé que Moisés conduziu aquele povo até o Egito. Foi pelos olhos da fé que Abraão largou tudo. Largou sua terra, largou a sua parentela e foi em sentido a uma terra que o Senhor lhe mostraria. E o que que Abraão se tornou? Abraão se tornou um progenitor, né? O pai de uma numerosa multidão. Queridos, foi pelos olhos da fé que Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Queridos, mesmo de tão pequena estatura, mesmo sem armamento adequado para um confronto, mas ele tinha algo que validava a sua vitória. Olhos da fé. Queridos, você precisa ter os olhos da fé. Ele tinha o Senhor com ele. Queridos, quantas guerras estamos indo de peito aberto? Quantas guerras nós temos perdido? E muitas vezes nós encontramos gigantes. E o que nós fazemos? Nós precisamos dos olhos da fé para prosseguir. Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha gigantes. Queridos, o problema é que muitas vezes nós nos deparamos, nós encontramos gigantes na nossa caminhada e nós perdemos o foco. Nós esquecemos o propósito que Deus tem. O problema é que muitas vezes dificuldades e gigantes paralisam e faz você esquecer da promessa, faz você esquecer do que Deus tem para a sua vida. Quantos abandonaram a fé por causa de dificuldades, por causa de adversidades? Quantos abandonaram a fé? Queridos, Números 13, 26 a 33 conta que Moisés enviou 12 espias para explorar a terra. E a Bíblia fala que esses espias ficaram por 40 dias e viram que a terra era boa, viram que a terra tinha belos frutos, viram que a terra manava leite e mel, viram que é uma terra produtiva. Porém, viram também que naquela terra tinha gigantes. Queridos, o grande problema é que eles esqueceram da promessa, eles esqueceram do propósito de Deus para a vida deles e começaram a ver as dificuldades. Começaram a ver adversidades, menos dois, Josué e Caleb. Mas a maioria preferiu enaltecer adversidades. A terra, querido, era uma terra boa. Era a terra da promessa. Mas tinha dificuldades. Tinha gigantes. Queridos, muitas vezes nós temos tendências de ver obstáculos. Agimos exatamente como os 10 espias, que perderam o foco. E pior, queridos, eles influenciaram aquele povo a murmurar. Será que diante da dificuldade você tem murmurado e tem perdido o foco da promessa? Queridos, muitas vezes nós vimos que a terra é boa. Muitas vezes nós vimos que tem frutos. Mas nós preferimos observar adversidades. Nós preferimos observar os gigantes. Queridos, para entender a gravidade daqueles 10 espias, a palavra de Deus fala que todos eles foram mortos imediatamente por uma praga. E Josué e Caleb ficaram rodando no deserto durante 40 anos. Queridos, às vezes hoje você tem rodado, às vezes você não tem saído do lugar. Será que você, se você fizer uma retrospectiva da tua história, será que não foi murmuração? Será que Deus deu um propósito para você? Deus deu uma promessa para você, mas pelas dificuldades você preferiu murmurar? Será, querido? Quero te falar que a sua murmuração no reino de Deus tem consequência. Quantos somos reprovados diante da murmuração? Quantos de nós somos reprovados diante de gigantes? Quantos de nós somos reprovados diante das adversidades? Queridos, Deus tem um propósito de te levantar para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Mas você não pode ser reprovado. Você não pode perder o foco da promessa. Querido, se você for reprovado, o Senhor vai levantar outro. Mas o propósito dele vai ser feito aqui na terra. Querido, esteja pronto. Esteja pronto. Queridos, com isso eu percebo que a obra de Deus, o reino de Deus não é para fracos. Se você é fraco, querido, trate de malhar, trata de se tornar forte, porque o reino de Deus não é para fracos, querido. Se você fica cheio de mimimi, queridos, o reino de Deus não é para fracos. Tome postura, tome posição. O Senhor conta contigo, queridos. Muitas pessoas ficam numa lenda, né, que não, recebi o propósito de Deus, estou sentindo o propósito de Deus e meus problemas acabaram. Está tudo certo. Né, muitos se baseiam até na oração de Davi, no Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, né, que eu vou ser guiado mansamente pelas águas tranquilas. Né, refrigera-me, isso é muito bom. Meu cálice vai se transbordar. Isso é maravilhoso. Né, eu creio que Deus vai fazer isso, amém? Mas na Bíblia não está escrito que você não vai passar por tribulação, que você não vai passar por caminhos que tem pedra, caminhos que tem espinhos, que você não vai passar de repente por vales, por montanhas, pelo propósito de Deus. Mas o Senhor diz nessa noite, querido, eu te darei um propósito, mas diante da adversidade, diante dos problemas, não desanime, não abre mão do propósito que eu tenho para a sua vida, querido. O Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem um propósito para a Igreja Batista Filadélfia. Esteja junto nesse propósito. Vá em sentido no que Deus tem. Querido, Salmos 138:8 diz: o Senhor cumprirá o propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones a obra da tua mão. Queridos, a obra é do Senhor. Você precisa entender que você é a ferramenta na mão de Deus. Você precisa entender sobre o propósito. Qual o propósito do cristão? Qual o propósito do cristão? Qual o seu propósito? Querido, o seu propósito é cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Se você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa entender três coisas. Deus tem um propósito para toda a humanidade. Querido, ninguém veio aqui na terra, ninguém pisou aqui na terra que não tivesse um propósito. Se você está aqui na terra, você tem um propósito. 2. Deus tem um propósito específico para essa igreja. Deus tem um propósito específico para essa igreja. Você é membro da Igreja Batista Filadélfia? Você faz parte disso. 3. Deus tem um propósito particular para você. E você precisa descobrir qual é esse propósito. Queridos, estou fazendo igual os mestres ali agora, estou procurando, estou estudando, né? Eu procurei algumas fontes que falam sobre propósito. E achei o seguinte: qual a importância do propósito? O propósito nos ajuda a ter clareza daquilo que dá significado à vida. Ele nos impulsiona a fazer o que é preciso para alcançar nossas metas e nossos objetivos. Logo entendemos onde queremos chegar, como queremos chegar, porque disso é o ponto de partida para o sucesso. Queridos, aquele que não tem propósito, qualquer lugar que chegar está bom. Qualquer lugar que chegar está confortável. E nessa noite eu quero finalizar a minha pregação. Quero finalizar, mas eu quero deixar 3 perguntas para você. De repente eu não consegui atingir o seu coração, mas eu pedi que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida e te mostre qual o propósito. Primeira pergunta: qual o propósito de Deus para a sua vida? Segunda pergunta: aonde você quer chegar no reino de Deus? E como você quer chegar? A terceira pergunta: o que você tem feito para chegar? Querido, o Senhor quer te usar para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Não deixa passar sem que você se mova, sem que você tenha ousadia. Você precisa responder isso para o Espírito Santo. Há um propósito tremendo de Deus para a sua vida. Eu queria chamar um apóstolo aqui na frente. Eu quero também que ele ore pelo meu propósito. Que ele pudesse estar orando pela igreja, orando pelo propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da Igreja Batista Filadélfia. Eu creio que nesses 2 anos de 2024 nós caminharemos muito, nós prosseguiremos muito. Amém. Mas temos que estar alinhados debaixo do propósito de Deus.
Amém. Se você sente que essa palavra, ela alcança você na dimensão